Vão dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 6/9/2022, pedindo à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtelli.
Ah, obrigado. Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues da Copa.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Idomar Xavier estava com problema de saúde. No dia de ontem, eu acho que hoje ainda não se recuperou.
Vereadora Vanessa.
Está com atestado aqui dessa secretaria. Aqui.
Vereadora Vanessa, presente. Vereador Cristiano de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 33, versículo 2 em diante. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor. Ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 045 de 2022. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada dos vereadores, Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristiano de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristiano de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 044 de 2022, pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que podem querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediato à leitura do expediente.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 040 de 2022. O vereador que esse subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de esgoto pluvial e cloacal e calçamento em torno da Praça Almirante Tamandaré, situada no bairro Tamandaré. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos de moradores. Observação, abaixo assinado em anexo. Vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 017 de 2022 do gabinete do vereador Nedilândia Morim Loureiro. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo o recalçamento da rua Avenida Presidente Getúlio Vargas. Justificativa em plenário, atenciosamente assinado pelos vereadores Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, e Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil. Requerimento número 018 de 2022, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo o recalçamento das ruas e recolocação de placas indicativas com os nomes da rua do bairro Borracheira. Justificativa em plenário, atenciosamente, vereador do MDB, Nedilândia Amorim Loureiro, assinado pelos vereadores do PDT, Irandira Silveira Rodrigues, e vereadora do União Brasil, Vanessa Lima de Oliveira. Resposta ao ofício número 098, em atenção ao requerimento 021 do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício 052 da Câmara de Vereadores de São José do Norte ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 098, em atenção ao requerimento 039 do vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Nedilande Amorim Loureiro. Requerimento número 016 de 2022. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda casa legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo reiterar o pedido dos moradores de todo o terceiro distrito no que tange à disponibilidade de uma ambulância 24 horas por dia, 7 dias por semana, com motorista, enfermeiro e técnico de enfermagem, tendo sua base de atendimento na localidade de Bujuru. Tal solicitação se faz necessário devido à distância entre a sede do município e a referida localidade de atendimento, que é aproximadamente de 80 quilômetros. O fator principal e mais preocupante é, em caso de emergência, o veículo sair da sede do município e retornar ao hospital municipal, o atendimento de socorro pode demorar mais de 2 horas. Isso pode ser fatal para a sobrevida do paciente. Entendemos que, para a medicina, a agilidade no atendimento de casos graves é crucial, bem como a demora no atendimento pode ser fatal, principalmente em casos de hemorragia, insuficiência respiratória e alguns tipos de traumas. É o que os médicos chamam de tempo-resposta, que obedece ao critério de, quando mais grave o caso, mais rápido o paciente deve ser atendido. Por esse motivo, é urgente a necessidade de manter 24 horas por dia um veículo ambulância para atender todo o terceiro distrito. Justificativo em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora Vanessa, assistências aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, cidade interior. Isto é um pedido que eu já fiz através de um requerimento, desde o início do meu mandato. Acho que é de grande importância e necessidade que nós temos de levar uma ambulância lá para o terceiro distrito, onde pode salvar muitas vidas, porque uma ambulância, se der um acidente mais grave, ter que deslocar uma ambulância da cidade até chegar ao terceiro distrito e voltar, leva em termos de 2 horas para ir e para vir. Em 2 horas, nós podemos perder uma vida de grande importância, uma ambulância no terceiro distrito. E nós iremos brigar até o fim do meu mandato por uma ambulância lá no terceiro distrito, onde vai trazer muito benefício ao terceiro distrito, que pega Capão da Areia, Curral Velho, Turpim, Divisa, Capão do Meio e Paurá. Quem sabe, quem não conhece, tem uma localidade chamada Paurá, que fica bem próximo a Bujuru. E com a população que hoje Bujuru tem, é de grande importância nós batalhar. Não é só o vereador Ledinho. Eu acho que os 9 vereadores têm que batalhar para nós conseguir uma ambulância imediatamente que fique 24 horas à disposição do terceiro distrito, onde, sim, vai ter muito benefício para aquelas comunidades da região ali. Peço a aprovação dos colegas vereadores e nós já entremos também em contato com a prefeita municipal, que nós, a prefeita disse que tinha uma ambulância, nós tentamos fazer uma parceria pública-privada, não foi possível, porque os empresários não se interessaram, então o poder executivo vai ter que dar outra solução, mas nós não podemos ficar à mercê de uma ambulância no terceiro distrito. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronen Silva.
Boa noite, senhor presidente, colega Vanessa, demais vereadores e a comunidade que nos assiste pela cultura rio-grandina. Eu lembro até que, no ano passado, tu propusesse uma reunião lá, né? Era a respeito já da ambulância. E, e fomos até zombados lá, dizendo que nós não ia fazer, que ia ficar nisso mesmo e que a Bujuru ia ficar esquecido. E hoje tu vens de novo com a tua vontade, com a tua garra, determinação, buscando essa ambulância. Tu pode acreditar que a gente vai sim conseguir, vai dar uma resposta para o pessoal do terceiro distrito não ficar desamparado. E quem ganha, como tu disseste, não é o vereador Nedinho, não é nenhum dos vereadores, é toda a comunidade do terceiro distrito. Então, a gente é favorável ao seu trabalho e esperamos que o executivo encontre uma solução para esse problema. Parabéns, vereador, e muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
Ao vereador Jorge Penteado.
Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu, para votar favorável ao requerimento do nobre colega vereador Nedilane de Amorim Loureiro, eu tenho que me reportar que em 2013 nós conseguimos, e o vereador então fazia parte das fileiras do PDT, vereador Nedinho, e nós conseguimos, junto ao secretário, então secretário da Saúde, Ciro Simone, a destinação de uma verba de R$ 200 mil em 2013. 2013, quando o prefeito Zeni Oliveira assumiu. Em janeiro de 2013, nós estivemos lá no gabinete e conseguimos a liberação de uma verba de R$ 200 mil para uma ambulância que seria específica para o Bujuru. E chegou vim, inclusive, a verba veio, adquiriram a ambulância e tal. O importante é que não está lá, ou seja, não é importante. O importante é ressaltar aqui, infelizmente, não está lá. Porque as palavras do autor da matéria são relevantes. E eu concordo plenamente em muitas oportunidades, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está nos ouvindo agora, especialmente a comunidade do terceiro distrito. Todo mundo tem carro hoje, todo mundo tem carros grandes, caminhonetes, inclusive, que pode trazer alguém de lá. Mas trazer numa possibilidade, quebrei uma perna, posso trazer na caminhonete. Mas se a pessoa cai, que bate a cabeça, que tem que ter um atendimento de uma ambulância, com equipamento, talvez, de UTI dentro dela, para colocar os primeiros socorros realmente ali dentro, aí não dá para trazer. Aí não adianta que querer trazer do vizinho, do amigo, do companheiro lá que mora ao lado, na mesma comunidade. Não dá. Tem que ser uma ambulância. E aí o vereador está certo. O deslocamento até que se chame uma ambulância daqui, da UTI, que tem a UTI daqui, ou até mesmo a SAMU, até que chegue lá, até que se desloque aqui, que receba os primeiros atendimentos no hospital e que depois possa passar para Rio Grande, morreu alguém. E isso aconteceu, vereador Nedinho, eu falei numa outra oportunidade, num outro trabalho que alguém se colocou aqui, ou foi eu mesmo, não me recordo, lembrei de um caso aqui do Estreito, vereador Cristiano, do parente ali, não me lembro exatamente o que era, do falecido Luiz do Negrinho, que um trator pegou ele ali, inclusive eu fui advogado naquele processo posteriormente, e ele veio de lá, demorou para ir buscar na faixa. Ele ia na moto, chegou aqui, recebeu os primeiros atendimentos no nosso hospital, e ele passou na ambulância depois, e quando ele no caminha, as pessoas que foram acompanhavam, ele dizia, não me deixa morrer. Ele dizia para o próprio falecido Luiz, que morreu depois, mais tarde veio a falecer também, em acidente. Não me deixa morrer. Então vejo que ele chegou lá ainda vivo, ali próximo ao cais da chegada do Rio Grande vivo. Então essas coisas, vereador Nedland, eu me manifestei, eu quase não me manifesto nos trabalhos dos colegas, exatamente porque o colega autor já disse tudo o que tem que dizer. Mas isso é muito relevante, como relevante é o pedido que nós já fizemos duas ou três vezes para que a ambulância atraque lá próximo à Santa Casa. Tem que resolver isso aí, porque aquele trecho dali até lá também pode significar a vida de uma pessoa. Então, o trabalho de Vossa Excelência, esperamos aqui nós, que certamente será aprovado por unanimidade, e tenho meu voto já, vereador, e esperamos que realmente possa ser dada atenção especial para isso aí, para que nós tenhamos no terceiro distrito uma ambulância especial para conduzir os nossos doentes para cá, para São José do Norte. Isso é salvar uma vida. Isso é cuidar das pessoas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, primeiro quero dar uma boa noite a todos, parabenizar o vereador Nedinho pela persistência, né, no trabalho. Já é de praxe do vereador Nedinho entrar com requerimentos, indicações no primeiro ano, nos primeiros meses, e se não atendido, seguir assim. Eu já acompanhava o vereador Nedinho de longa data nos outros dois mandatos, não se agacha para qualquer dificuldade, pode contar conosco, com nosso apoio. E na fala do vereador Penteado, ainda me recordava no governo do seu Zeni, o qual trabalhava na Secretaria de Turismo, e realmente, né, o vereador e a bancada do PDT na época conseguiu um recurso para a compra da ambulância para Bujuru, que era um sonho. O vereador muito identificado, terceiro distrito, vereador Penteado, conquistou esse recurso. E me lembro, nos últimos meses do governo do seu Zeni, já estava em processo até de licitação para a compra de uma ambulância, uma van, né, modelo SAMU. E, infelizmente, o governo que sucedeu o seu Zeni redimensionou o recurso e teve a nova ideia, né, de adquirir duas ambulâncias com aquele recurso. O vereador Penteado sabe muito bem disso, que foi assim que procederam. Não estou julgando, na verdade, obviamente, que o recurso era livre. Então, como a palavra já diz, era livre, dava para flexibilizar. E a intenção do então governo de um ano e meio, que foi suceder o prefeito Zeni, foi comprar dois veículos menores, né, dois furgões, ambulância, óbvio, mas com a capacidade de atendimento muito menor do que a proposta no início, quando conquistado o recurso pelo vereador Penteado. Acaba que os veículos que foram adquiridos não tinham, muitas vezes, nem condições de fechar a porta traseira, e isso aconteceu no bairro João Landel, num atendimento de um rapaz que estava no meio da rua. Aconteceu uma pessoa de porte de 1,90m mesmo, não fechava as portas. Eu vi, ainda acompanhei, né, acompanhei tudinho, morava lá na Rua 6, Cidade Baixa. Aconteceu que não foi uma decisão feliz, né, mas o que o povo do terceiro distrito quer da gente hoje é a solução. Não é olhar no retrovisor, nem ficar julgando ninguém. É só um relato, pegando o gancho do que o vereador Penteado nos passou aqui, né, essa informação, recordando o seu trabalho, obviamente. Então, a gente tem que olhar para frente, para um novo horizonte, buscar, né, soluções, provocar o Executivo Municipal para que não deixe essa demanda para trás jamais, porque, como já falou o vereador Nedinho e os outros que sucederam na fala, é uma comunidade, né, que hoje muitas cidades no Rio Grande do Sul não têm a população do terceiro distrito. Podem ter certeza, é só fazer uma pesquisinha rápida no Google, vocês vão achar, meus colegas, mais de 50 cidades que não têm a população do terceiro distrito. Nem estou falando todo o terceiro distrito, só da vila de Bujuru. Então, a gente precisa sim ter um olhar respeitoso pelo terceiro distrito, né, e essa determinação, né, que a gente se energize com essa determinação do nosso colega vereador Nedim, e também busque, né, após as eleições, com os deputados que se elegerem, enfim, né, com as bancadas que estiverem nos representando, porque também somos representados pelos nossos deputados, enfim, recursos, né, ou provoque o Executivo Municipal para que busque uma solução. Sabendo também que tem equipes, né, vereador Nedim, para dar conta desse trabalho, não é apenas ambulância, mas os passos precisam ser dados. A aquisição do veículo é um passo importantíssimo e, após isso, uma longa de uma jornada para que a gente possa, unido ao Executivo Municipal, achar definitivamente uma solução para salvar vidas no terceiro distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Somos pela aprovação. Parabéns, vereador Nedim.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, presidente Cristino. Boa noite, Nedinho, Linco, Vanessa, Luiz e Ronen, Jorge Penteado. E boa noite especialmente ao nosso povo que está com nós aqui, né? No plenário aqui, né? Junto conosco, né? Uma boa noite ao povo de São José do Norte, né? Quando se fala em ambulância, estamos falando em saúde, né? Muito importante. E terceiro distrito, na verdade, quando nós iremos lá ou vamos lá, muitos moradores dizem que Bujuru às vezes está esquecido no tempo. É o que eles usam, né? E da mesma forma, eu até penso que entra governo e sai governo, o cenário é o mesmo, seu vereador, né? Eu, 2 anos, estou como vereador aqui nessa casa, passou mais. Teve 4 anos a nossa prefeita Fabiana e mais 4, né? São 8 e outros prefeitos passaram por ali. Eu participei numa reunião lá, junto com os vereadores, sim. O assunto era ambulância para o terceiro distrito, médico, né, enfermeiros. E hoje ainda continua a mesma pauta, né, a ambulância para o terceiro distrito. Então, meus parabéns para o Nedinho cutucar e fazer um novo requerimento, né, solicitando ambulância para o terceiro distrito, né. Claro que acidente acontece. Eu lembro que naquela reunião ali, se eu não me engano, a prefeitura tinha, né, uma caminhonete, um carro que serviria para uma ambulância, né? Só que não houve ali um acordo com a Intermédio, que a prefeita sugeriu naquele tempo ali, né? Acho que o ano passado, que a Fropal, a Florestal, desse uma contrapartida que ajudasse, né? Se era 10%, 30%, em ter a equipe médico e os enfermeiros, né? Mas até hoje não aconteceu ainda a ambulância do terceiro distrito, né? Sabemos que se houver um acidente lá é complicado, sim, não só lá como mais além, né? Ou até ali perto, porque quando se acidenta uma pessoa na estrada, não se pode botar a mão. Já começa por aí. Tem muitos que dizem que tem um carro, o carro é rápido, chega aqui em 1 hora ou 30 minutos. Sim, chega. Mas como nós vamos pegar uma pessoa na estrada caída de um acidente e botar a mão? Podemos prejudicar essa pessoa. Então, por isso tem as equipes, né? Enfermagem e enfermeiro. E sabendo que a ambulância se dirigindo de São José do Norte até Bujuru, mais rápido que ela vai, mas vai levar 30 minutos ou mais. E de volta se dá 1 hora. E numa hora se perde uma vida. Morre pessoa. E se houver, por exemplo, recurso rápido, né? Imediatamente, em 30 minutos se salva uma vida. Essa é a diferença que nós temos. Então tem que ter uma ambulância no terceiro distrito, sim. Um médico, né? Um enfermeiro, né? Porque o povo lá necessita da ambulância. Nós não temos hospital lá, né? Mas se tiver uma equipe de médico, enfermeiro, né, 24 horas em Bujuru, se algo acontecer de perto da BR, vão socorrer aquele povo, o povo da vila, né? Então, sou favorável ao seu requerimento, o vereador Nedim, né? É de extrema importância. Isso aí mostra que o vereador não esqueceu o Bujuru. Agora, sim, cabe a parte do executivo executar, botar uma ambulância lá, com um médico, um enfermeiro. Se não tiver 4 enfermeiros, bota 2, mas tem que ter. Esse é o pensamento meu e de todos os vereadores. Não podemos deixar de não ter uma ambulância em Bujuru. Tem que ter. Tem que fazer emenda, vamos fazer emenda. Se teve verba em 2013 de 200 mil, naquele tempo era suficiente, o vereador Jorge Rito Penteado, né? Beleza, né? Mas se não botar a ambulância lá naquele tempo, cadê esse dinheiro? Cadê essa verba? Foi determinado para a saúde, em outros locais, né? Mas eu acho, sim, que é cabível. Né? Todos nós fizemos a nossa parte, trazer emenda e ter uma ambulância mais breve possível para o Bujuru, né? Que o Executivo olha com carinho. Né? E se tem verba para isso aí, que bota imediatamente. Não fique esperando contrapartida de Fopal, Florestal, seja o que for. Lá, necessita uma ambulância, sim, com a equipe de enfermeiro, né? Com um médico, 24 horas, para dar subsídio para o nosso povo de lá. Sou favorável ao seu trabalho, senhor vereador Nedilano. E mesma coisa que aqui, ó, São José Norte Ambulância. Uma só para passar os doentes do nosso hospital. Teria que ter duas. E, se não me engano, tem verba já para isso aí. Mas por que essa ambulância até hoje não chegou? Estamos falando de ambulância. Bujuru e travessia para Rio Grande. Não tem. Né? É uma só quando dá problema. Se aluga uma ambulância, uma lancha lá de Rio Grande, com um motor ali, acho que um B18, um MWM ali, um troço que é uma caixa d'água, podemos dizer que muitas vezes esteve ali, sem segurança nenhum e fica trafegando. Então, tem que ter uma outra ambulância aqui também para que faça a travessia. Sabemos que o problema é gravíssimo, né? Mas os nossos executivos têm que olhar com carinho, mais breve possível, ter uma lancha, sim, aqui em São José do Norte, essa travessia, e outra em Bujuru, mais breve possível. Sou favorável ao seu trabalho.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao trabalho do vereador Nedilânia Bonito Oreira.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtelli.
Peço a palavra para cumprimentar o colega pela essa insistência, insistente pauta que, volta e meia, está presente aqui no plenário, porque tenho certeza que cada um de nós, cada vez que vai a Bujuru e conversa com a comunidade, recebe como uma das principais demandas do terceiro distrito, né, as melhorias, dentre a presença de uma ambulância 24 horas, modelo SAMU, a necessidade de melhoramento das políticas de saúde, né, do SF, que está passando por uma reforma, apesar da licitação ter dado deserta e depois atrasado, agora está se melhorando, depois da comunidade cobrar tanto, né, entrou no rol de prioridades, e a comunidade terceiro distrito está recebendo essa que está dentre tantas outras demandas da comunidade de Bujuru, que se sente muito desprestigiada, desassistida, pela distância, né, pela expectativa que é gerada de tempos em tempos em relação ao potencial de Bujuru. Né, só o que gera de impostos, né, de arrecadação, o terceiro distrito era para ter uma grande infraestrutura. Eu não vou fugir do tema, falando de outras questões mais, né, vou me ater à questão da saúde, né, especificamente da necessidade de uma ambulância, que requer investimento também em recursos humanos, para que se tenha um motorista e, né, e técnico de enfermagem, pessoas capacitadas e treinadas, né, para o trabalho no sistema do SUS, através do sistema de emergência, né, da SAMU. E eu fiquei lembrando, né, a fala do colega vereador Penteado sobre o investimento, né, se deu no momento em que o Estado tinha um maior aporte, maior capacidade de investimento em saúde. Os repasses eram feitos de forma mais estável, nós vivenciamos muitos cortes daquele período para cá. Acho que a decisão de governo realmente foi inadequada no desmembramento do recurso, à época, né? E o governo foi um governo Tarso, né, que repassou o recurso através do Ciro Simoni, que também repassou um montante muito grande para o hospital, ainda sobre a gestão, sobre a gestão, né, da São Francisco, né, quando a gestão municipal. E a gente fica refletindo sobre as necessidades, né, os erros e acertos do passado, mas buscando prospectar um futuro, né, melhor para a comunidade. E eu me pego aqui refletindo sobre a capacidade de investimento de São José do Norte, ao longo, né, de investimento, de colocar como prioridade no orçamento do município essa demanda, porque, mesmo tendo desmembrado, né, a intenção era que se tivesse minimamente uma ambulância lá. Né? E de lá para cá já se passaram, desde a intenção do vereador, quando, através do seu quadro, né, que era secretário de Estado, quando consegue o recurso, E se passaram quantos anos até agora e a gente ainda não tem uma ambulância em Bujuru? E aí eu reflito sobre tantas coisas, né? O empréstimo grande que a gente faz, passa aqui, e será que não teríamos outras prioridades que não aquelas que estão sendo dadas pela gestão atual, né, para a sociedade? E uma outra questão me surge também, porque eu vi ambulâncias novas circulando na cidade, e também pequenas, né? Depois daquelas que foram desmembradas e tal, nós já temos novas ambulâncias, tem ambulância zerinho andando na cidade aí, pequenininha também. Essas picapezinhas, né, que recebem uma capota, né? Tipo Saveiro, acho que é... Se eu não me recordo, não é da Volkswagen, mas é alguma desse porte. E a gente sabe que precisa ser modelo furgão, como dito pelo, acho que foi o colega Lincoln que mencionou, para que se tenha todos os equipamentos, Samuli. Então, de lá para cá, São José do Norte segue investindo, né, comprando, adquirindo ambulâncias de porte inadequado para atender o terceiro distrito. A gente sabe que existem demandas no centro urbano de São José do Norte, de saúde, da necessidade. Mas aqui temos as ambulâncias modelo SAMU, que estão ali, o SAMU, esperando uma emergência a qualquer momento. E no terceiro distrito segue, né, com a demanda represada, né, e a comunidade se sentindo excluída das intenções políticas e administrativas da classe política de forma geral. Então, eu faço esse meu manifesto para me colocar ao lado da comunidade do Bujuru, né, que tenho ido com certa frequência, é um hábito nosso, nas últimas semanas trouxe pautas da comunidade do Bujuru ao plenário, e tenho trazido ao longo de toda essa minha passagem no Legislativo. E eu acredito que Bujuru, para além de merecer mais, né, precisa cobrar mais e se organizar mais enquanto comunidade, vindo até a ter um representante aqui na casa, né? Quem sabe na próxima legislatura tenhamos aqui um representante de Bujuru que chegue e diga: pô, cheguei e a estrada tava boa, não tinha buraco, não tinha nenhum animal na faixa, cheguei, né? A gente possa conviver com um companheiro, uma companheira aqui na casa da comunidade de Bujuru.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Todos fizeram uso da palavra, só quero também dizer ao vereador Nedilândia e parabenizar pelo trabalho, né, que dá importância que esse seu trabalho. E quando fala de saúde, e quando vem trazer do vereador Nedilândia, a gente sabe que é um vereador que é a área que ele sempre luta, que ninguém mais que ele tem feito trabalhos na área da saúde nessa casa, né? Realmente, esse pedido, a ambulância poder ser distrito, como foi comentado por todos, a importância é muito grande. Eu me lembro, nessa casa, eu cheguei nessa casa, né? Esse já teve, numa época, no governo do Inácio, por ambulância em Bujuru, depois, me lembro que até o governo da velha do PMDB, o Osmar Terra era o secretário da Saúde do Estado, nós fomos lá pedindo que a ambulância e pedindo para o terceiro distrito, até que depois chegou uma que foi para a sede aqui, e dizer que realmente, né, quando nós, talvez os vereadores, lembro que fomos a Porto Alegre, até lá na Secretaria do Estado, na época o secretário era o Ciro Simoni, que eu tenho certeza que foi do secretário que mais recursos mandou para São José do Norte, na área da saúde, né? E essa ambulância era uma verba de 200 mil para comprar uma ambulância na época. E realmente, quando chegou, que foi pedido na época do governo do Zeni, aí mudou o governo, né? E talvez na melhor das intenções, de ser uma, ser duas, né? Na época o secretário do município, que nem era do município, era um tal de Carrasco, nem era, não sei de onde ele era, não era daqui, e resolveu que veio de ser uma, ser duas ambulâncias. Mas é que, realmente, como falou, era, como digo, hoje ainda brincava, aquelas ambulâncias só para não. O para criança, porque é uma ambulância que, como falou o vereador Lincoln, quando, se a pessoa tiver o porte de 1,80m, 1,90m, não tem que ficar com, realmente, ou tem que ficar encolhido ou com os pés de fora, então não pode poder fechar a porta traseira do veículo dessa ambulância. Então, mas a importância é muito grande, esperamos já que nós já tivemos lá, eu acho que quase a maioria dos vereadores, né, reuniões lá em Bujuru sobre esses problemas, né, até que pediram parceria até as empresas também, para que se viesse a ambulância, não deu certo. E hoje o pedido do vereador Nedilândia, esperamos que o executivo olhe com carinho, né, que possa realmente adquirir uma ambulância, porque realmente aquela localidade merece, que saúde é prioridade, é importância, né, e realmente, numa hora de um acidente, numa hora de uma pessoa precisa, realmente, os primeiros socorros, onde tem uma ambulância que tenha, né, todos as exigências que precisa no momento, né, para que a pessoa possa ter o primeiro socorro, é importante demais. Então, esperamos, vereador Nedilândia, que possa ter êxito nesse trabalho, né, e que quem vai ganhar vai ser a comunidade do terceiro distrito. Todos já usaram a palavra, então boto em votação o requerimento 016/2022 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Aqueles que concordam com a ministra como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 041 de 2022. Assunto. Altera os artigos 10 e 11 da Lei Municipal número 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2º da Lei número 747 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 041 de 2022, que altera os artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2º da Lei nº 747 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho a essa igreja Casa do Diferente. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 041 de 2022, que altera os artigos 10 e 11 da Lei Municipal número 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2º da Lei número 747 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo adequar a Lei número 789 de 2016, que trata da escolha democrática dos diretores e vice-diretores das escolas municipais de modo a cumprir a condicionalidade de melhoria de gestão 1 da Resolução número 1, de 27 de julho de 2022. A Resolução número 1, de 27 de julho de 2022, aprovou as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão para os fins de distribuição da contemplação VAR às redes públicas do ensino para vigência no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. No exercício de 2023, a resolução também estabelece que a comprovação de atendimento das condicionalidades por estados, Distrito Federal e municípios deverá ser realizada por meio de ato declaratório do dirigente máximo da Secretaria de Educação, além dos respectivos documentos comprobatórios, até o dia 15 de setembro do ano corrente do meio de sistema do MEC. De acordo com a Lei número 14.113, de 2020, que regulamenta o Fundeb, são 5 as condicionalidades referentes à contemplação VAR, sendo que a condicionalidade 1 é o provimento do cargo ou função do gestor escolar de acordo com os critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Dessa forma, o presente projeto de lei inclui os critérios de avaliação de mérito e desempenho, os quais os candidatos ao cargo de diretor e vice-diretor das escolas municipais devem ser aprovados antes da escolha, a partir da consulta da comunidade escolar, para que o município de São José do Norte se torne-se apto a concorrer à contemplação VAR do Fundeb para o exercício de 2023. Cabe destacar que, para o referido exercício, além da condicionalidade 1, serão verificadas também 4 e a 5, cujo o atendimento é possível comprovar. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogby-Roy, prefeita municipal. Projeto de lei número 041, de 29 de agosto de 2022. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. A presente lei altera a redação dos artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº 789, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a elegibilidade dos candidatos aos cargos da direção e vice-direção das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de São José do Norte. Artigo 2º. O caput do artigo 10 da Lei Municipal nº 789, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. São candidatos elegíveis os professores e servidores municipais concursados que tenham concluído o estágio probatório e pertencentes ao quadro efetivo da instituição de ensino por, no mínimo, um ano. Só poderão concorrer à direção e vice-direção os servidores efetivos do quadro municipal regidos pelas leis vigentes. Nas instituições de ensino onde não houver candidatos, a direção será indicada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecendo os critérios dessa lei. Artigo 3º. O artigo 11 da Lei Municipal 789, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Tenham concluído o curso de gestão escolar com carga horária mínima de 360 horas. Tenham, no ato da inscrição da chapa protocolada, plano de gestão junto à Comissão Central, conforme o modo regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, plano esse que deverá ficar disponível para consulta pela comunidade escolar desde o ato da inscrição da chapa até o dia da eleição. Alcance de pontuação mínima de 40 pontos em análise curricular, que tem como critério a conclusão de especialização na área de gestão escolar, 20 pontos até um certificado. Conclusão de especialização na área de educação, 10 pontos até um certificado. Conclusão de mestrado na área de educação, 10 pontos até um certificado. Conclusão de doutorado na área de educação, 10 pontos até um certificado. Publicação de artigos sobre educação em periódicos ou revistas científicas, 10 pontos até 2 publicações. Apresentem certificados de cursos de formação continuada com carga horária de 40 horas nos últimos 36 meses, 2,5 pontos até 4 certificados. E apresentem certificados de cursos de formação continuada com a carga horária de mais de 41 horas nos últimos 36 meses, 5 pontos até 4 certificados. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 29 de agosto de 2022, Fabiane Zogby-Roig, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, Assessoria Jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que altera dispositivos na Lei 789, de 2016, que institui o Plano Municipal de Educação no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifico-se a possibilidade da instituição do Plano Municipal de Educação, conforme apontado no Projeto de Lei 041, de 2022, no âmbito do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, o qual, tendo em vista a constitucionalidade do presente Projeto de Lei número 041 de 2022, no âmbito do município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto acima referido, ressaltando a importância de se observar o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Assessor jurídico, Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 039 de 2022. Ao sexto dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 041 de 2022, que altera os artigos 10 e 11 da Lei Municipal número 787 de 2016, que regulamenta o artigo 2º na Lei 747 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação e da outras providências, Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 6 de setembro de 2022, vereador-presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Ao sexto dia do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano de Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 041 de 2022, que altera os artigos 10 e 11 da Lei Municipal número 789 de 2016, que regulamenta o artigo 2 da Lei número 747 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano Zé Travassos, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 41/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 041/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 041/2022. Aqueles que concordam com a mesa como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 041/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 041/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 041/2022.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 040 de 2022. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de esgoto pluvial e cloacal e calçamento em torno da Praça Almirante Tamandaré, situada no bairro Tamandaré. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de moradores. Observação, abaixo assinado em anexo. Vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues.
A palavra o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, colega que nos assiste nesse momento, né, pela Rádio Cultura Rio Grandina, até mesmo pela internet. Né. Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, é um trabalho simples, né, mas, na verdade, de grande importância para aqueles moradores que moram ali, né. É, a Praça Almirante Tamandaré, né? Rua Butsnade, né? Fica atrás da Porgás ali, né? Ao lado do posto de saúde, né? Na verdade. Que seja feita a colocação de esgoto fluvial coacol, né? E calçamento em torno da Praça Almirante Tamandaré, situado no bairro Tamandaré ali, né? E a solicitação prende o fato, né, de eu ter passado por ali, né? E seguido, né, inúmeras vezes. E a pedido dos moradores, né, fiz uma baixa assinada e eles assinaram. E a gente trouxe esse trabalho aqui para que seja concluído, né, calçamento ali, esgoto fluvial, né, a pedido dos moradores, porque, na verdade, ali tem bastante casa na volta daquela praça ali. E ali, domingo e sábado, é bem apovoado, né? Assim colocaram os moradores ali. E no mundo de hoje nós vivemos, seus vereadores, já foi o tempo de fosse nas casas, Né? Por não ter esgoto ali, o povo ali tem em casa ter duas, três fossas, senhor vereador. E aí o fossa, você sabe como é que é, né? Top, quando chove, enche d'água, né? E tem que ter a fuga d'água e fica muito complicado, né? Então, esperamos que o executivo, o mais breve possível, né? Que bota esgoto fluvial ali, na volta da praça, né? É de grande importância o esgoto ali, né? E fazer o calçamento. É uma praça ali, né? É lazer das crianças ali, do povo que mora no bairro Tamandaré, né? Porque, na verdade, ali, pois nós temos uma rua, né? A Bucinada, né? Ela vai embora, tem, se eu não me engano, uma quadra, duas ou três quadras. Até vou entrar com um trabalho pedindo ali também, né? Calçamento na rua. Porque ali é de grande importância também, né? Mas privilégio a praça no momento, né? Porque ali, sábado e domingo é lotado, segundo diz ali, né? Quando não tem evento nenhum, o povo vai na pracinha ali, né? Conversa, toma seu chimarrão, né? E é bem incrementada, é uma praça bonita ali, bem centralizada, né? O fundo da, na verdade, da Progás ali, né? E falta o esgoto, né? E o povo ainda vive o tempo antigo. O que é o tempo antigo? É, está que nem campanha, fosse. Então, tem que ter o esgoto o mais breve possível, deixa a critério dos seus vereadores, para que seja apreciado e aprovado, né? E, quem sabe, o executivo o mais breve possível, faça o calçamento, faça o esgoto e calçamento ali. Nós temos ali um PL, né, vereador? E aprovemos 5 milhões nessa casa, se é para calçamento de rua, né? E, quem sabe, ali possa ser contemplado, né, dentro desses 5 milhões. Não, acho que nem precisa o executivo pedir para nós fazer emenda, pedir emenda dos deputados federais, né? Então, nós já temos uma verba à disposição para calçamento de rua, né? E, quem sabe, a pracinha pode ser contemplada. Deixa a critério dos vereadores.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irendir da Silveira Rodrigues. Havendo manifestação dos colegas vereadores, só quero deixar registrado, até dizer para o vereador Irendir, esses trabalhos, eu esqueci até que ele fosse discutido noite hoje também, até por respeito até à assinatura das pessoas que pegou a assinada. Mas esse vereador entrou com o mesmo trabalho, pedindo calçamento, esgoto, calçamento. Faz. Até depois o vereador Luiz pediu para que fosse recuperado da praça, e numa semana e na outra semana eu fiz o trabalho até, acho que eu falei talvez com um morador ou dois, mas você pegou a assinatura, que é importante, eu acho, né? Em respeito às pessoas, acho que é importante que assinado que nem que leva até o executivo, né? Para que vai fortalecer o trabalho porque tem vacinado. Mas realmente eu tenho ali até ele pode ter no meu gabinete, ele mostra, é idêntico, é pedindo calçamento, é esgoto e calçamento. Mas eu acho que é importante, junto com a vacinada, chegar também de novo ao executivo, que aí vai reforçar, né, e possa fazer. Que vai ganhar não é nós, que os vereadores, que vai ganhar é a comunidade, que ali, realmente, os que moram ali, em torno daquele lugar, realmente ali. E é uma rua estreita, não é difícil ser calçado, não.
Já tinha entrado com esse trabalho, vereador? Não sabia, né? Mas não tem se soubesse, não teria entrado também, né?
Mas vocês têm a base assinada, não tem problema. Assim reforça. É bom que chegue até o governo mais. Não. Então, todos a usar da palavra, então, boto em votação o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Aqueles que concordam com isso estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 040/2022 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não tendo mais nada na hora do dia, né? E agora passaremos para explicações pessoais, eu vou retirar e vou passar os trabalhos aqui da casa para o vereador vice-presidente Nerilândia Amorim Loureiro.
Assumindo os trabalhos da casa, passemos a explicação pessoal ao vereador Irandir Rodrigues da Silveira. 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, vereador Nedilano, né? Substituto do vereador Cristino Matos de Azevedo, né? Então vamos continuar, né, com nosso trabalho, né? Eu até hoje estava preparado para falar em uma outra pauta, mas como nós tivemos hoje a pauta de ambulância, né, para o nosso município, para Bujuru, né? E eu acho até que é uma referente a isso aí que eu vou começar hoje, agora colocando aqui, né? Sabemos que, como foi dito aqui pelo trabalho do vereador Nedinho, a ambulância no terceiro distrito é de grande importância. Todos nós aqui sabemos que é, né, senhores vereadores? E quem ganha é o nosso povo lá, né, terceiro distrito. Como eu falei ainda há pouco, quando acontece um acidente, na verdade, nós não podemos botar a mão na pessoa que está acidentada, né, porque não se sabe como vai agarrar o paciente, né? Agora, a equipe de enfermagem sabe, né? Os paramédicos, né? Então, a gente espera que, mais breve possível, né, que aconteça, que tenha uma ambulância no terceiro distrito para prestar serviço para aquele povo ali, né, vereador Nedinho e os demais. Mas também eu quero refletir no mesmo tempo que a ambulância pro marítima aqui no nosso município São José do Norte. Eu vou voltar lá atrás, no tempo do Dario Futuro, né? Vamos começar lá atrás. Nós tínhamos uma lanchinha que foi feita lá em São Lourenço, né? Era uma lancha pequena até, e essa lancha trabalhou muito, né? E não dava problema, seu vereador. Era chamada Lancha Esperança, né? Primeiro, né? Uma lanchinha pequena, mas trabalhou muito no município, e não se via essa lancha pifada, enguiçada, né? E o que tinha de bom nessa lancha, seu vereador? Ela tinha um motor, um D225, MWM, né? E tinha uma caixa BW40, que para mim até hoje é uma das melhores caixas marítimas que foi lançado, né? Porque é uma caixa que ela leva bordoada, um lado leva bordoada do outro, e buchada de corda e rede, e quando quebra tem que ser uma coisa muito feia, né? Então, essa lancha trabalhou bastante. Uma lancha de madeira, feita de tábua naval, se não me engano, foi lá no Nino Venete, né? Ou no mar. Eu me lembro quando essa lancha foi construída lá. Era novato ainda. Mas trabalhou bastante. Que bom, nós tínhamos aquela lanchinha, né? Pequena, mas de grande importância dentro do nosso município. Serviu muito o nosso povo São José do Norte. Aí, em seguida, tivemos uma lancha chamada Esperança 2, também, aqui em São José do Norte. Né? Essa lancha trabalhou bastante também. Ela tinha um motor Cummins 320 HP, um motor bom para cambar o seu vereador, mas muito bom, né? Mas quebrava seguido, não era o motor nem era o casco da lancha. Nós tínhamos um problema de tal de rabeta que se usava nessa lancha. E a rabeta acho que é só para pandolga, né? Comia dinheiro da prefeitura Riveria, que cada rabeta que quebrava, pifava, mandava vir uma outra, e era uma fortuna de dinheiro, né? E peças que talvez não tinha, que era importada. E aquilo ali foi ficando defasado, né? Então, tinha um excelente motor, uma excelente lancha, mas o que não prestava era tal de rabeta. Era o momento e a hora, aqueles que entendiam de mar, né? De navegação, era só ter botado naquela lancha uma caixa BW40 ou uma BW26, né? Hoje nós tínhamos uma lancha trabalhando junto com outra lancha que nós temos aqui, né? Mas, infelizmente, não foi botado, né? Acho que essa lancha, não sei o que fizeram essa lancha, foi vendida ou foi para leilão, sei que eu não vejo mais ela aí, em lugar nenhum, né? Mas tinha um motor bom e o casco não era tão ruim assim. Quem sabe, conhece a embarcação sabe o que está falando. Essa lancha desapareceu do mapa, nem sei onde é que anda. Aí depois nós tínhamos a tal dispensa 3. Lancha também se dizia que não prestava. Para aí um pouquinho, o casco não era tão ruim assim, era bom também. Essa lancha tinha dois motores, né? Dois motores essa lancha. E um motor dois tempos, né? E, se não me engano, tinha um quatro tempos 250 HP, um Yamar, né? O motor quatro tempos, ele é bom. O motor quatro tempos, na verdade, é um motor já meio frágil, né? Mas lá tinha dois motores. Pelo motor quatro tempos, essa lancha trabalhava, né? Mas, da mesma forma, o que ela tinha de ruim? A dita cuja de rabeta, que se chamava nessas lanchas, né? Então, nós tínhamos duas lanchas de grande esporte. Casco bom, 100%. Uma tinha um motor Cummins 320. A outra tinha um motor quatro tempos, que não era ruim. Mas tinha a tal de rabeta, que, quando quebrava, passava, acho que um mês para quebrado, ou até mais, que era importado. E isso não vinha, né? E, quando vinha, era um caminhão de dinheiro, né? Aí andou e virou, comprei essa outra lancha que faz a travessia aqui, com uma lancha boa também, o casco, né? E na verdade, o que eu quero dizer? Essa lancha aqui deu muito problema, até que agora, graças a Deus, está trabalhando tranquilo, pelo menos não se vê dizer assim, que ela está quebrada. Ela está andando, né, tranquilo. Andou dando os problemas, puxaram meio quilo ali, resolveu a situação, né, senhora vereadora? Eu acho que quando puxa tem que fazer um troço bem feito. Até agora está trabalhando beleza, né? Mas nós poderíamos ter a Esperança 2 ou a Esperança 3 trabalhando aqui, né? Essas lanchas foram vendidas. Se uma tinha um motor Cummins, né, poderia ter botado uma caixa ZF nessa lancha aqui, nessa outra lancha. E essa lancha substituir a outra quando pifa. Essa é a realidade. Se nós tivermos duas lanchas no movimento, nós temos uma boa parada amarrada. Se tiver uma só, o que, que acontece? Quando quebra, não tem nenhuma. Fica sem lanche. Né? E quem paga é o povo, porque precisa da ambulância para fazer a travessia. A emergência é saúde e é vida. Então, tem que ter embarcação. Mas, quando quebrava essa lancha, agora que hoje está no tráfego aqui, que está trabalhando e está beleza, está 10%, que não se vê ninguém reclamar, eu acho que está 10%. Que bom. Né? Mas, quando ela dava problema, tinha umas lanchinhas de Rio Grande alugadas a V6, lá de Rio Grande, trabalhando aqui em São José do Norte. Né? Levando, não sei se era melhor nas 24 horas ou mil e pouco, se eu não me engano, acho que era R$1.200. Eu quero dizer que nós paguemos duas ou três lanchas para lá, o período que as lanchas ficaram alugadas aqui em São José do Norte. Né? Pode botar na ponta da caneta. Se fizer a conta, o período, nos 4 anos, primeiro os 4 anos da prefeita, se pagou uma lancha nova para o cidadão que tinha lancha. Justo, a gente estava trabalhando. E andou umas lanchas sem competência de fazer travessia, umas coisas que eram umas caixas, pequenas, apertadas, o doente passando, né, se eu não me engano, a ciclobilista até em cima do motor praticamente, sem condições nenhuma. Às vezes falta planejamento, falta, né, alguém que conheça, que está na área, e dizer assim, pô, nós tínhamos dois cascos maravilhosos, a 2 e a 3, uma que tinha um motor Cummins 320, nem sei quem era o governo, que não vou falar quem era o executivo do momento, mas se alguém entendesse da situação do caos, botar uma caixa, uma BW-40. Então, hoje nós tínhamos duas ambulâncias em São José do Norte trabalhando sem alugar embarcação nenhuma de outros quando quebra a nossa ambulância do nosso município, que, né, deixa a desejar. Que subimos com a embarcação, ela pede manutenção. Um carro novo vai pedir manutenção. E essa lancha trabalhando sozinha, ou mais hoje ou mais amanhã, ela vai pedir manutenção. O que, que nós tínhamos que ter? Tinha que ter uma outra lancha, né? Na reserva, que quando uma pifa, ela vai substituir aquela ali. E a outra vai para conserto, arruma. Quando está trabalhando, que está direita no tráfego, está a outra na espera, né? Então, é cabível nós ter duas lanchas ambulâncias dentro do nosso município circulando, fazendo a travessia de São José do Norte. Nós tínhamos dois cascos, beleza. Agora, o que, que foi feito, eu não sei. Foi vendido, ou terminou-se no pátio da, né, da Progás, ou fizeram leilão. Eu não sei nada disso aí. Alguma coisa aconteceu. Mas nós podíamos ter duas lanchas ambulâncias fazendo a travessia de São José do Norte, e hoje temos uma, né? Agora, dizer que os cascos eram ruins, não era ruim. Era 10. E, da mesma forma, eu vou me dirigir, se eu não me engano, tem uma emenda parlamentar, acho que é do vereador Hildo, não sei se é 500 mil, que era para comprar ambulância, seu vereador. Né? Eu acho que todo mundo se recorda. Essa lancha, não sei se mandaram fazer, ou se estão comprando, se não estão comprando, mas esse 500 mil, com o tempo, vai ficar defasado. Ele vai perdendo seus valores. E o estaleiro que faz uma embarcação hoje por 300 mil, no outro ano que vem é 500, 600. Se essa lancha, quando fizeram o planejamento de 500 mil, comprava ela, hoje não compra mais. Esse dinheiro fica defasado. Né? Então, já teria que estar em andamento essa outra lancha, ou, de repente, até está, né, senhor vereador? Não posso nem criticar. Pode até estar. Né? Se está, que bom. Ela está no contrato de 500 mil e vai ser entregue, e o senhor vai ganhar, o povo vai ganhar. Agora, se não foi contratada pelo estaleiro para fazer ou está comprada, esse dinheiro fica defasado. Aí, começamos a perder. Né? Mas esperamos que isso seja resolvido, né? Que temos uma lancha ambulância reserva aqui em São José do Norte para contemplar essa outra aqui que nós temos, fazer a nossa travessia. Né? E, se Deus quiser, Bujuru, o mais velho possível, que o nosso executivo possa botar uma ambulância lá, né, 24 horas para fazer o transporte do nosso paciente que vem lá para cá doente, né? E quem vai ganhar é o nosso povo lá. Se tiver que nós que fazer mais uma emenda, né, parlamentar com o nosso deputado federal, depois aí de dia 1º de outubro, dia 2 de outubro, vamos tentar fazer emenda para que tenha uma ambulância em Bujuru, né, 24 horas, para beneficiar aquele povo lá. Quem ganha é o nosso povo de São José do Norte. Então, quando se fala de saúde, se fala de ambulância marítima, se fala de ambulância terrestre em terra, quem ganha é o município, é o nosso povo, e sabemos que lá no terceiro distrito necessita muito, né? Sabemos também que o hospital lá em Bujuru não tem, né? Mas já está em andamento o ambulatório. Bom, né, Ronen? E se Deus quiser, vai ser concluído o mais breve possível. Então, um baita planejamento ali. E se tiver médico e tiver enfermeiro lá, que bom. Terceiro distrito volta a respirar, né? Com o ambulatório primeiro mundo, tendo médico, né, e tendo enfermeiro. Quem ganha são os nossos moradores lá. É, todos nós ganhamos junto, não é só o Bujuru. Nós ganhamos junto com eles, né? É mérito. Então, trouxemos nós, vereadores, que o nosso executivo possa concluir, né, botar uma ambulância lá, um ambulatório ser feito o mais breve possível e que tenha recurso o nosso povo do terceiro distrito. Também falamos em calçamento, Bujuru. Bujuru é tão pequeno que, se eu não me engano, é 4 ruas vertical, 2 sentido, 180 graus, 320 graus. 180 graus, se chama o travessar de mar a mar, né? E as outras ficam sentido contrário. Quem sabe se no futuro também, né, nós ter deputado estadual, deputado federal, nós, aqui, 9 vereadores, eu falo nós, porque é nós, trazer emenda e ver o Bujuru ser contemplado com calçamento ainda. Aquele povo lá merece, né, Bujuru. Porque também acho que não é tão difícil calçar. Já teve morador lá que falaram para mim, Irandi, se botar saibro, ô vereador Luiz, saibro nas ruas, já estou contente. Para tu ter uma ideia. Já não falo em calçamento, mas saibro. Tu vê que eles não pedem muita coisa, né? E é um lugar que gera renda, tem imposto, mas ali merece ter esgoto fluvial com a cor e merece ter calçamento. Saibro é pouca coisa para eles. Eu digo aqui, perante essa tribuna, Bujuru tem que ter, né, o esgoto fluvial com a cor e tem que ter calçamento. Mas enquanto sai e não sai calçamento, quem sabe, né? Não é tão difícil passar umas carretas de saibro ali, contemplar, tapar os buracos e beneficiar o terceiro distrito, né? Então, a gente se referiu bastante a Bujuru, se referiu bastante a lancha ambulância, né? Não vê o tempo ainda que me resta aqui para concluir, né? 2 minutinhos, o tempo é curto. Eu quero falar nessa emenda de 5 milhões que foi aprovada aqui nessa casa para calçamento de rua. E acredito que 5 milhões se calça bastante rua. Tá? Se for bem aproveitado, subir comprar os material, vai dar um bocado de rua calçada agora em 2023, se Deus quiser. Temos 2022, né, já temos em setembro, né, outubro, novembro, dezembro. Temos 90 dias para terminar o ano. Mas 2023, se Deus quiser, São José do Norte vai ter uma virada muito grande. 5 milhões em calçamento de rua, vamos calçar rua para mais de metros, vereador. Todos nós ganhamos junto aqui. Muitos disseram para nós que aprovemos o projeto. Vocês são loucos. Nós não somos loucos. Nós temos certo. Nós queremos ver a nossa cidade calçada assim. Não importa a prefeita A, B ou C, se é partido PSDB, PC do B, o PT, o PT, PTB. Importa é o povo ganhar, né? E eu, quando cheguei nessa casa, eu sempre disse, se os 9 vereadores unidos, nós temos força. Não importa a placa de partido. Concorri a primeira vez pelo PSDB, concorri pelo PDT, a convite do meu nobre amigo Jorge Rito Penteado, né? Trouxemos emenda de 300 mil, né, o Penteado, para São José do Norte também. Não vou falar o nome do deputado, que nem podemos falar agora, né? Mas trouxemos, está ali, né? O ambulatório em São Caetano, né? Quem sabe mais 100 vai para o ambulatório nas Capivaras. Se não ir, vai ficar na Santa Casa ali, né? Quem ganha é o povo. Então, cada emenda que os vereadores trazem para São José do Norte, não importa a placa de partido, mas sim, quem ganha é o município, quem ganha é o nosso povo de São José do Norte. Cada um faz seu trabalho bem feito, quem quiser nos criticar, que critica. Agora, nós mostramos nosso trabalho. Boa noite a todos que nos escutam, até segunda-feira, se Deus quiser.
Explicações, pessoal, vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte. Eu, inicialmente, ao abraçar a toda a nossa comunidade, eu gostaria de agradecer as inúmeras pessoas que me mandaram mensagem perguntando se eu estava doente, porque viram aqui um afastamento meu por problema de saúde. Na verdade, foi só uma infecção num dente que eu tive aqui recentemente, que é um dente tratado num canal, e deu um problema aí de última hora. E aí eu tive que tomar uns antibióticos aí. Mas estou tranquilo, estou legal aqui. Eu agradeço a cada um de vocês a preocupação, que se preocupam com a gente, Lincoln, como aconteceu com o vereador Lincoln também. Outro dia, quando teve que se afastar também, o vereador Luiz também, problema de um dente. Mas eu, rapidamente, senhor presidente, eu quero mencionar aqui, em poucas palavras, o que o vereador Luiz ou o vereador Erandi, não me recordo quem falou, que são prioridades. As prioridades têm que ser levadas em consideração pela uma administração pública. Sempre, sempre, sempre. Não se pode deixar coisas que são mais prioritárias para o povo, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para saneamento básico, esgoto, água, luz potável, água potável, luz elétrica, estradas, agricultura, pesca. Isso são prioridades, porque isso gera recursos, isso gera dinheiro. E eu quero lamentar também aqui, meu caro vereador Luiz, a suspensão, talvez os colegas já tenham falado na noite de ontem, a suspensão da lei do piso da enfermagem. Que absurdo que foi feito nesse país. Todo servidor público tem que ter um piso. Todo ele tem que ter um piso salarial. Se pode, se não pode, vamos ver depois. Mas é preciso que se tenha um piso para discutir. Ah, tem alguém que diz assim, ah, deram o piso do magistério e não pagaram. Mas estamos discutindo, está tudo na justiça. Se um dia ganharem lá a lei, vão ganhar, porque tem uma lei, vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Então, é lamentável ver hoje a enfermagem toda do Brasil chorando, toda de luto. Porque quem é que faz um projeto de lei? É o Executivo. Se o Executivo manda um projeto de lei para o Legislativo aprova, é porque ele já viu que tem recurso. Ou se os municípios não têm, algum estado não tem, o município não tem, vai ter que, a União vai ter que comprar. Agora já viram a necessidade, já viram o que faz o enfermeiro, vereador Onedinho? Quem sou eu para falar disso, mas a gente vê isso quando tem alguém doente da nossa família. É um absurdo o que estão fazendo com essa categoria. É um absurdo o que está se fazendo aqui, o STF. Quando levantaram a questão ao STF, foi apenas, eu até sugiro aos colegas vereadores e outras pessoas que estão nos ouvindo agora, que verifiquem no projeto, que pesquisem, foi levantado apenas para que o STF se manifestasse contra a constitucionalidade, somente isso. Constitucionalidade, que é a função principal do STF. O STF tem que ver, tem que julgar se é constitucional uma lei, se não é constitucional, para suspender. Mas aí o senhor ministro resolveu atacar o valor, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Isso não é função do legislativo, do executivo, isso é função até do legislativo, sim, que aprovou, e do próprio executivo. Então, eu estou aqui me solidarizando com a categoria dos servidores da saúde. Especialmente a enfermagem, obviamente, que estava sendo votado o seu piso, porque estão aqui ganhando mil e poucos reais. Tem lugares que nem pagam, tem hospitais que nem pagam. Tem gente que não quer trabalhar mais na Santa Casa, porque não, na Santa Casa do Rio Grande, porque não pagam. Então é um absurdo. Eu deixo aqui a minha revolta e a minha solidariedade a você, enfermeiro. E, para finalizar, as minhas palavras de hoje, que serão curtas, mas essa ambulância que foi dividida realmente em duas, mas tem uma que está servindo, segundo informações que eu recebi, até uma denúncia, vou averiguar isso aqui, ela está a serviço da Secretaria de Obras, carregando, inclusive, paralelepípedo, essas coisas todas, material de pintura, enfim... Está na Secretaria de Obras. Um dos furgãozinhos aquele lá está na Secretaria de Obras. Eu gostaria de saber isso aqui, se é verdade. Se não, eu vou até pedir que os colegas me ajudem nisso aí, porque é muito sério. Ela não atendia, não atendia as necessidades para o interior, não atende. Não era isso que nós queríamos na época, não era. Mas também desviar para uma outra atividade, bom, já é demais, porque pelo menos... Tem que quebrar um galho, mas nós vamos ver isso amanhã. Onde estão as duas? Onde estão os dois furgão? Era um furgão, de fato, de supermercado. Mas vamos dizer, mas estava sendo utilizado para a saúde. Então, nós temos que ver isso aí, porque tem, é grave essa informação que me passaram aqui, que ela anda transitando para lá e para cá com material de pintura, material de não sei o que mais. E, é grave, porque ela, pelo menos, pessoas que não estão tão gravemente feridas ou com uma doença que não tem que se deitar, né, Linho? Pelo menos pode vir, ele pode ser transportado. Então, agradeço aí a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos encerrando a nossa semana aqui de atividades plenárias e, em nome de Jesus, agradeço a Deus por essa oportunidade, por a vida, pela saúde e pela nossa atividade aqui juntamente com os colegas. Muito obrigado e até a semana que vem.
Em explicação, pessoal, vereador Lincoln Ponte, do União Brasil.
Senhor presidente, em exercício, nobres colegas, digníssima assistência, neste 6 de setembro, quero iniciar minhas palavras dando os parabéns e dando graças a Deus há 16 anos atrás ter sido tio pela primeira vez, primeiro neto do meu avô, do meu pai, da minha mãe, Guilherme Costa Pontes, que hoje completa 16 anos. Que é um orgulho para a nossa família, filho do meu irmão mais velho, Guinho. Menino amável, gentil, educado, inteligente, que muito orgulho a nossa família. Agradecer a Deus pela vida dele, dar os parabéns para ele. Sei que às vezes ele até nos assiste, tem orgulho de ter colaborado desde criança. Em 2012, eles eram pequenininhos, ele e o Sebastião, irmão dele, e panfleteavam, inclusive o vereador Nedinho, eles, cada santinho que entregava uma pessoa, eles diziam, mais um voto, tio Lincoln, que eles achavam que cada um que pegasse o material seria um eleitor conquistado. Então, essas recordações são muito fortes, né, na nossa família, na nossa memória, e nos deixam muito felizes por ter dois sobrinhos aí já, uns meninos aí, e nos dando bastante orgulho. Então, está registrado, está enviado um abraço para a família toda, para a Marília, mãe dele, uma grande parceira, gente fina, sempre amiga para a vida toda. Então, convidar também a comunidade para se fazer presente, né, na nossa rua direita, amanhã, nos atos do 7 de setembro, os 200 anos de independência do Brasil. Por mais que em muitos aspectos a nossa sociedade esteja atrelada a decisões de instâncias, como foi o vereador Penteado falou agora, que o STF se intromete em questões que não lhe compete, e aí isso acaba gerando uma desconfiança de que a palavra independência do Brasil é uma independência cortada a meio, né? Uma independência velada, muitas vezes, por inúmeros aspectos que permeiam a nossa sociedade, mas somos uma pátria livre, em tese livre, democrática, e o que a gente deseja é que o nosso 7 de setembro seja, né, de bastante festejos. Obviamente, o 7 de setembro normalmente é marcado por protestos, manifestos, mas que a gente deseja que esses manifestos sejam a expressão da vontade de cada lado, de cada cidadão, mas, pacificamente, todos possam aproveitar o feriado, refletir o que a gente pode, né, contribuir com a sociedade, não apenas como homem público, mulheres públicas, mas como sociedade, para que a gente consiga manter a civilidade, manter o desenvolvimento, manter uma sociedade igualitária e, principalmente, livre, né, independente. É o que a gente deseja, a sociedade nortense, né, e, com tom bem calmo, a gente emite esse recado para a sociedade, né, para a sociedade nortense e para outros que estiverem nos assistindo, que façam seus manifestos, passeiem com suas famílias, assistam seus filhos desfilando, tocando nas bandas marciais, enfim, mas que seja um 7 de setembro de festejarmos a independência do nosso país, que é recheado de partidos, ideologias, pessoas, diferenças, e é isso que faz nosso Brasil ser rico. Todo, todo. Esse todo é que faz o nosso país ser rico, com as ideologias diferentes, com as diferenças, enfim, mas que o respeito chegue sempre na frente. Que a faixa que vier nos desfiles de 7 de setembro, a primeira faixa seja respeito. Enfim, somos todos livres para votar em A, votar em B, defender A, defender B, ou não, porque muitas da sociedade também nem se envolvem em política, mas, né, a gente quis se manifestar, que estiver, né, nos desfiles, que tenha sempre essa questão do respeito venha sempre à frente, pois o 7 de setembro virou também, né, uma data marcada por atos políticos, e eu não vejo demérito nenhum, problema nenhum nisso, desde que sejam civilizados, pacíficos, né, um lado respeitando o outro, independente de em quem cada um ou cada uma irá votar nas próximas eleições. Então, vereador Nedinho, nobres colegas, um bom feriado a todos, um bom 7 de setembro, e que a gente possa curtir com as famílias. Ruído na linha, vereador Luiz. Gente, um abraço a todos, estamos à disposição, e quero reforçar a sociedade nortense, mais uma vez, vereador Ronei, a gente combinou de fazer sempre esse chamamento. As provas do NEJA estão com as inscrições abertas na Secretaria de Educação e Cultura do município, e você que não terminou o seu ensino fundamental ou médio, que quiser, que tiver esse sonho de terminar os seus estudos, né, e aumentar as suas possibilidades no mercado de trabalho, enfim, estão à disposição. Um forte abraço à nossa comunidade nortense, até a próxima, se Deus nosso Senhor quiser.
Explicação pessoal, vereador Luiz Galtério.
Boa noite, colegas vereadores. A colega vereadora não está mais presente, mas cumprimento todos os vereadores aqui presentes, a nossa assistência e você de casa que nos acompanha nessa noite, terça-feira. Hoje temos alguns assuntos, né, para abordar, para fazer algumas análises também sobre nossa conjuntura. Eu já abro aqui a minha fala, né, cruzando algumas reflexões a respeito, por exemplo, do corte ou da derrubada do piso da categoria de enfermagem, né? E nós... aí eu acabo de ler aqui uma publicação do senador Paim, de poucos instantes atrás, porque está no Congresso sendo debatido, votado o orçamento federal para o ano de 2023. E passa pela... né, pela conjuntura orçamentária, nós que aqui nessa casa votamos o orçamento ano passado para o próximo quadriênio, lá no Congresso Nacional, na União, está se votando a lei orçamentária do ano que vem. E aí, no ano que vem, vai se votar o plano plurianual também para os próximos quatro anos do orçamento federal. Então, o orçamento do ano que vem, ele traz uma redução, né, na proposta que foi do governo, para a gente entender os reflexos, né? De 70,5% na área de saúde, 64,1% na assistência social, 37% em políticas públicas para mulheres e direitos humanos, 34,7% em segurança pública, 49,3% em desenvolvimento regional. Nós que ansiamos, né, por uma consolidação do debate sobre a ponte, sobre a travessia seco, entre Rio Grande e São José do Norte, a gente vê que, para o ano que vem, se cortou quase 50%, o atual governo federal cortou o orçamento em quase 50% para o desenvolvimento regional. Então, como que nós vamos disputar um orçamento, tendo um projeto assinado pela então presidente Dilma, né, que é tudo que temos hoje em relação à travessia seco, o aval, né, da presidente para o estudo de viabilidade ambiental? Né, que é o que se deu através dos últimos anos, né, que a gente tem trabalhado, que tem candidato a deputado que pauta bastante essa questão, que trabalha e tal. Então, é isso, né? Vamos imaginar o orçamento para o ano que vem com 70% de gasto na saúde, né, 19% em ciência e tecnologia. Nós que precisamos gerar emprego, reaquecer a indústria nacional, investir mais em educação, né, o senador Paim não trouxe aqui questões relacionadas, dados relacionados à educação. Eu vou estudar melhor esses cortes, mas isso passa, né, muito certamente, por dois aspectos que me vieram à memória. Né? Primeiro, de não rediscutir a política de preço da Petrobras e cortar impostos diretamente, porque dá para baixar combustível sem reduzir repasse de ICMS, que cai diretamente na conta dessas políticas públicas, né, de saúde, de assistência social, de segurança pública, de desenvolvimento e infraestrutura, né, e que se reflete nessa péssima notícia, que é a derrubada do piso da enfermagem. Porque se olha para o bojo de orçamento e diz não cabe o pagamento do piso. Né? E aí, uma categoria dentre tantas, que nós temos lutado aqui, né, estamos esperando vir o pagamento do piso das agentes de saúde e agentes de endemias para casa, né, a gente sabe o que é a luta de uma categoria, todos nós somos cobrados pelos servidores do quadro, da prefeitura, né, a gente sabe o que é a luta por direitos trabalhistas. Né. Então, eu queria só abrir fazendo essa reflexão, porque a gente tem um horizonte bastante difícil pela frente. Eu quero me solidarizar, dar meus pêsames aos amigos, muitos amigos, né, e aos familiares do colega, do também meu amigo Rafael Dias, né, que era agente de endemias no nosso município, que veio a falecer por conta de uma doença muito violenta, né, que o flagelou, né, um jovem de meia idade, de 40 anos, que infelizmente nos deixou, né, um colega do quadro da prefeitura que prestava um serviço na área de saúde de São José do Norte. Nós temos uma preocupação, recebi hoje, né, conversei com um amigo, eu e o William, fazendo uma boa caminhada pela cidade, conversamos com um amigo que se trata no CAPS e preocupado com a infraestrutura do CAPS, né, e da capacidade de acompanhamento, né, de tratamento e acompanhamento de pacientes. Porque ele traz o caso dele, mas menciona outros casos, eu tenho conhecimento de outras pessoas, inclusive da minha família, que se tratam no CAPS e estão com uma dificuldade muito grande, né, de fazer o acompanhamento dos seus tratamentos. Então, vou buscar entender melhor como é que está funcionando o CAPS atualmente. Eu tenho, em períodos anteriores, né, me dedicado a conversar com o pessoal do CAPS, até da estrutura da Secretaria de Saúde, mas a comunidade... me parece que houve um declínio da qualidade do serviço prestado numa das áreas mais importantes para São José do Norte, que temos, né, quadro de transtornos de depressão, né, de ansiedade, de problemas neurológicos em São José do Norte. São José do Norte está com indicadores acima da média regional, inclusive, né, e a gente precisa, com base nesses indicadores, estrategicamente, que o poder público na área de saúde invista mais, dê mais prioridade para o que está mais alarmante. E essa situação da saúde mental realmente nos liga o sinal de alerta para que se tenha uma atenção maior. Eu quero reiterar os problemas de travessia. Amanhã é feriado e a gente sabe que muitos nortenses que moram em Rio Grande ou de outras regiões vão vir a São José do Norte, e os transtornos são permanentes nos dias de trabalho, nos dias de, né, de fluxo de pessoas que vão cumprir seus afazeres em Rio Grande ou vêm de lá para cá, mas nos dias de feriados também, e domingos. Né? E o povo da quinta secção da Barra que está sem transporte aos domingos. E aí eu deixo aqui um questionamento, não sei se alguns colegas sabem, amanhã no feriado tem transporte da quinta secção da Barra para São José do Norte? Né? Tradicionalmente, historicamente, a quinta secção da Barra sempre teve 5 horários aos domingos. Eu falo porque eu fui cobrador do ônibus da quinta, né? E eu trabalhava principalmente aos domingos, cobrindo folga, né, do pessoal que trabalhava na então empresa Asa de Espada, né? Isso quando eu ainda era, né, na minha adolescência e pós-adolescência. Então, lá atrás nós tínhamos uma estrutura de transporte público e hoje a gente está passando penando com isso. E eu também trago um alerta aqui, não sei se os colegas viram, um veículo com carga excessiva foi abordado em Rio Grande, virou notícia, né? Um Romeu e Julieta com toras de pinos, né? Eu acho que muito provavelmente são esses que estão passando na balsa e estão vindo para cá com excesso de peso. E esse excesso de peso está descendo no centro da nossa cidade. E nós todos ouvimos, certamente eu ouço, os colegas ouvem, né, moradores daquele trecho dizendo que as suas casas estão ruindo, que, né, sem falar do transtorno no pavimento e tal, que há um transtorno de vibração pela carga, pelo excesso de peso, um transtorno de poluição, né, a fila está ali e não tem infraestrutura, isso é chover no molhado, estou falando coisas que nós já temos falado aqui, né? E nós esperamos que uma alternativa seja dada. Eu defendo uma alternativa. Se um dia tiver a oportunidade, vou trabalhar objetivamente para isso, para tirar essa fila da balsa do centro da cidade, né, com investimento, né, claro, com infraestrutura, levando segurança, logística para que isso aconteça. Mas já passou, a comunidade não aguenta mais, as pessoas estão cogitando vender suas casas. Mas quem é que vai comprar? Né? Hoje ainda comentei essa situação com meu irmão, disse, pô, a senhora me falou que não quer mais, mas quem é que vai comprar, né, uma casa numa situação, né, de impacto de vizinhança, né, de transtorno? São José do Norte precisa de uma balança, né? O município precisa investir e ter uma balança pública que é lucrativa, inclusive. Se o município tiver uma balança, né, é todas as cargas da BR que chegam na cidade, é o pessoal dos pescados, é o pessoal da cebola, que vai pesar caminhão, né? E é um investimento que se paga, né? É um dos temas que, inclusive, eu defendo e está nos nossos planos de futuro trabalhar, inclusive. É isso aí. A nossa BR-101 está com uns panelão que cabe fusca dentro, né? Então, a gente está passando por um problema de infraestrutura do transporte de modal, né, bastante modal, assim, né, porque tem a lancha, tem a balsa, né, tem as filas, tem esse transtorno todo. Mas, bueno, eu quero falar sobre o projeto Casarão do Saber, né, porque eu tenho visto, né, minha sogra mora ali perto da praça, e eu passo ali e tem muitas oficinas, e tem sido muito bacana ver muitas crianças participando. Então, que iniciativa legal, né, positiva, né, as oficinas com pessoas especializadas, né, que tem artes marciais, tem dança, tem folclore, tem invernada. Eu dancei invernada durante muito tempo da minha infância. Até contei para o meu filho isso eu mostrei para ele ali, um dia paramos na porta, ele fez assim, acho que não gostou muito da invernada. Mas acho que de outras temáticas pode gostar. Então, um alerta aqui, né, bom para a comunidade, né, que busque informação sobre como seus filhos podem dar ingresso, né, a essas oficinas, pela identificação que tem, né, se tem vocação, identificação com uma determinada área, né, da cultura, né, ou das artes, que possa tá buscando se inserir nesse meio. Sobre a gestão escolar, gestão democrática, o projeto de lei que votamos aqui hoje, né, eu acho que faltou um pouco mais de diálogo, né, porque é isso, a lei do Fundeb, né, demanda que os municípios precisam se adequar à legislação para continuar tendo repasse do Fundeb, mas aí eu acho que foi um pouco assodado do município reduzir para um ano, porque eu acho que precisa-se de experiência no chão de escola, né? E a capacitação é importante também. E temos que buscar parceria agora para capacitar os profissionais da escola, professores e professoras, né, para estarem credenciados à gestão democrática nas escolas. Mas tem algo que ainda fica como podendo estar contraditório do ponto de vista da legislação, que o Estatuto do Magistério fala em 5 anos, né, de ingresso no serviço público da educação do município. E a legislação trata de 3. Então, são coisas que precisam ser ajustadas ainda. Né, quem sabe, né, abrir um diálogo melhor, mais tranquilo, menos apressado com o sindicato, com a categoria de forma geral, com a comunidade escolar, para que se ajuste essas coisas. Então, acho que é importante dizer isso e que se valorize mais essas circunstâncias de diálogo quando se envolve uma categoria muito grande, como a categoria do magistério e os servidores da administração do quadro da prefeitura. Tá bem? Temos, eu tenho anotações que estão no celular, outras anotações estão no papel. Eu vou dar uma fugidinha aqui só para abrir rapidamente. Estamos para vencer, ou venceu ontem, né, o concurso de 2016. Né? Infelizmente, alguns cargos não houve nomeação, como o cargo para controladora interna, né, e outros cargos. Né? Então, que se reveja isso, o concurso está em estudo, em andamento, né? Nós temos alguns gargalos, tem se abordado, se analisado essa situação do município com a falta de dentista, né? E aí é um lamento muito grande, porque nós temos, parece que, atendimento apenas 2 dias por semana, com 5 fichas. E aí uma cidadã me relatou essa semana que, Luiz, voltamos ao tempo de dormir na fila. Porque, para pegar a ficha para dentista em São José do Norte, eu que estou com uma dor de dente que está... Que dor de dente a gente sabe, né? Ela deixa a gente sem conseguir pensar. Tu não dorme, tu não come, tu não respira. É horrível a dor de dente. Né? E ela, estou sofrendo com dor de dente, não tenho condições de pagar um dentista particular, vou dormir na fila, porque é isso. Ah, só tem poucas fichas, a demanda é muito grande, né? E o município está nessa circunstância. Né? Por quê? Por que, que há essa retração? Nós tínhamos lá no SF Veneza, né, um atendimento dentista. Conheço muitas pessoas que, inclusive, diziam: pô, aqui fui muito bem atendido, fiz restaurações com equipamentos bons. Eu sei porque nós conseguimos algumas emendas de custeio em saúde que se reverteram em infraestrutura ambulatorial para odontologia, com cadeira de dentista, compra de equipamentos, autoclave, coisas assim que servem, né? Acho que eu ainda passei na janela da colônia, né? Tinha um senhor dando manutenção na cadeira de dentista ali, Irandi. Então, que bacana, né? Que a colônia possa prestar esse serviço aos seus associados, né? A minha saudosa tia Dulce, né, fez isso durante tantos anos, né? Então, que bom, Irandi. Boa notícia para os pescadores e pescadoras, né, que é associados da colônia, mas que os nossos SF possam ter esse serviço à disposição, mesmo que seja no posto central, mas que se aumente, né, a quantidade de atendimento. Né? Bueno, vou ver mais aqui alguma anotação, porque depois só segunda-feira que a gente vai ter a oportunidade de conversar com a comunidade de novo, mas me acessem, pessoal, mandem nas redes sociais, no meu WhatsApp, né? Tem alguma demanda, algo que a gente possa estar pautando aqui, levando para o governo, vamos mobilizar isso. Certo? Ah, sobre ônibus, né? Pessoal que está ouvindo as sessões aí me reiterou que só tem ônibus segundas e sextas, né, das comunidades Passim, Capivaras, Várzea, né? Então voltamos àquela luta, né, pelo mínimo do mínimo, né, inserção de um ônibus na quarta-feira, né, com todos aqueles movimentos que são pautados aqui por mim, por outros colegas, né, da necessidade de subsídio, se tiver, enfim, haja o que houver, que a comunidade esteja melhor assistida. Eu que iniciei essa minha fala tratando de transporte público, né, e do quanto tem piorado. Concluindo, nesses últimos 30 segundos, eu quero muito especialmente, né, fazer um agradecimento, um profundo agradecimento, né, pela acolhida da comunidade nesses dias de campanha. Né? Eu não vou falar aqui dos meus candidatos, por uma questão ética também, de não usar o espaço, o privilégio de ter um espaço aqui no microfone, mas eu quero agradecer à comunidade, né, pelo carinho, pelas conversas, pelo incentivo, né, por toda essa atmosfera que temos em torno das nossas caminhadas. Né? Então, um abraço grande, fraterno abraço em cada amigo e amiga que nos acompanha essa noite, né, que tivemos a oportunidade de conversar, e aqueles e aquelas que nós vamos encontrar ainda ao longo desses 20 e poucos dias de campanha que temos pela frente. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Agora, explicação pessoal, vereador Nedilange Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, cidade interior. Eu recebi aqui, vereador Luiz, que o senhor me perguntou, o senhor disse que sobre ônibus da Barra para São José do Norte. Amanhã e domingo foi os horários que me passaram, secretário. Das 9 da Barra para São José do Norte, às 13 da Barra para São José do Norte e às 19 da Barra para São José do Norte. De São José do Norte para a Barra, às 8 da manhã, às 12 e às 18, saindo de São José do Norte para a quinta secção da Barra. Quero também convidar a comunidade nortense que se façam presente amanhã nos desfiles da pátria, que é de grande importância para o nosso município, para aquelas crianças que vão desfilar, apesar de ter uma manifestação, parece que é do Colégio João de Deus Colares, né, que parece que as professoras não querem trazer as crianças para o desfile de 7 de setembro. Mas nós teremos um desfile, virá a banda da cidade de Rio Grande, que é uma iniciativa da Secretaria da Educação, através da nossa secretária Litierre e do nosso governo, da prefeita Fabiana Zog, que vão trazer, parece que, duas ou três bandas, né, da cidade de Rio Grande. Então, convidamos a comunidade para se fazer presente. Nessa noite de hoje, pegando um gancho do vereador Irandi, e o vereador Irandi tem razão, nós tínhamos três lanchas. Em 2013, nós éramos presidente da comissão para investigar as lanchas que estavam paradas lá no interposto, não sei se é interposto ou é... É, lá no Alto Grangeiro, mas é daquelas... onde as pessoas guardam as embarcações que tem para desfrutar da vida. E lá estavam as três lanchas lá, vereador Irandi. E nós fomos uma vez fazer a vistoria e as lanchas estavam precariamente, mas tinha condições de reformar as lanchas, porque as condições eram boas. Era a Esperança 1, que foi no governo do Dario Futuro, do PDT, que trouxe essa lancha. Depois veio a Esperança 2 e a Esperança 3. O que, que aconteceu? Depois do governo do Zeni, assumiu o governo do PT Jorge Madruga. E essas lanchas ficaram lá no prédio da prefeitura. E lá foi feito um processo de leilão dessas lanchas, foram leiloadas essas lanchas, foram vendidas, que eu, no meu ponto de vista, que não veio, que eu acho errado, não veio para essa casa para pedir autorização para fazer o leilão daquelas lanchas. Eu não sei se a legislação dá o poder para o executivo fazer sem ter a permissão desta casa, que eu acho... Eu acho que é irregular, deveria ter aqui o nosso aval, mas sei que foi levado a leilão e quem perdeu com isto foi o município de São José do Norte, que hoje tem uma lancha só. E quanto nós gastemos em aluguel de lancha que dava para nós comprarmos outra lancha? É dinheiro público, é dinheiro do nosso usuário, é dinheiro do nosso município. Então, a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. Esperemos que agora essa emenda parlamentar que veio através da bancada do PP, que providencie o quanto mais rápido possível, porque é como o vereador Irandi diz, se não usar o dinheiro vai defasar. E aí, quando quiser comprar... aquele dinheiro não vai dar. Então, mas eu tenho a certeza que o governo está se movimentando, parece que eu não tenho bem a certeza, não posso falar coisas que a gente não saiba. Nós vamos se informar e vamos ver como é que está a situação da emenda que foi mandada pela bancada do PP, a situação que está, se compraram a lancha ou se mandaram fazer. Nós estaremos aqui segunda-feira trazendo essa informação, porque nós vamos no governo... e vamos lá se informar. Bojuru. Bojuru não é, como disse o vereador Irandi, como fala o vereador Lincoln, falou o vereador Luiz, falou o vereador Vonei e outros vereadores. Não é para mim que estou pedindo uma ambulância. É nós, vereador, é o executivo, é o legislativo que está pedindo para aquela comunidade que tem muito tempo carência. Porque eu canso de dizer, Irandir, o terceiro distrito tinha tudo, hoje não tem nada. O terceiro distrito tinha um hospital, hoje não tem mais um hospital. O terceiro distrito tinha uma ambulância que, nas condições piores que nós vivíamos, que não tinha estrada, mas nós tínhamos uma ambulância. E o motorista dessa ambulância era o Duda, do falecido Janinho, que atravessava essas estradas, pegava a beira da praia, mas tinha uma ambulância para trazer as pessoas. E hoje que nós temos, com evolução, temos estrada, temos vivendo no século XXII, de toda a tecnologia, e nós não temos uma ambulância no terceiro distrito que possa trazer as pessoas quando precisam dar um acidente até se deslocar. Uma ambulância da sede do município, que leva uma hora para ir, e mais uma para voltar, a pessoa pode vir a óbito. E aí, cadê a nossa responsabilidade como representante do povo e da comunidade? O vereador Luiz falou uma coisa séria, séria e certo. Hoje, a maior arrecadação desse município é o terceiro distrito. E nós não estamos revertindo isso em benefício para aquelas localidades que ali se encontram. Porque não vai ser só para Bujuru, vai ser para Capão da Areia, Curral Velho, Turpim, Capão do Meio, Divisa, até próprio do Estreito, que, em vez de se deslocar uma ambulância da sede, se desloca lá do terceiro distrito. Então, é uma coisa prioritária, é saúde pública, é onde as pessoas têm que ter um mínimo de dignidade. E hoje, quem não sabe que as situações da saúde andam ruim, geral, não é só São José do Norte. Hoje nós podemos dar, graças a Deus, que a Secretaria da Saúde do Norte vem fazendo um belíssimo trabalho, com todas as dificuldades que tem. Hoje, nós temos vendo nossos hospitais, nosso hospital municipal, em vista de muitos hospitais que a gente vê. Porque eu digo, porque estou falando com prioridade, estou falando com propriedade nesse assunto, que tem muitos hospitais que estão fechando, e graças a Deus que o nosso está sendo bem administrado por essa empresa AB Saúde. Não vou dizer que esteja mil maravilhas, mas de 100%, 99%, pode acreditar que nós temos no caminho certo, no caminho para trazer mais saúde e dignidade para as pessoas que aqui vivem em São José do Norte. Tenho a certeza que é uma luta da prefeita, que é uma luta do vereador Lincoln, que nos convidou. Isto é ter dignidade, é ter humildade. Convidou para nós participar de uma audiência que ele fez direto com o governador na época. E nós, eu, vereador Vonei, vereadora Vanessa, dissemos: vereador, o que o senhor conseguir vai ser para toda a Câmara de Vereadores. E o vereador Lincoln é um grande mentor dessa matéria. E está lá, está se concretizando a obra do hospital, está se concretizando uma nova sala de bloco cirúrgico, que nós vamos poder fazer cirurgias aqui em São José do Norte. Nós tivemos um bloco cirúrgico com a parceria que a Secretaria do município já tem, nós iremos fazer muita cirurgia de catarata aqui no nosso hospital municipal, porque nós teremos condições, nós teremos uma sala cirúrgica, e essa sala cirúrgica dará muito benefício à nossa comunidade. E é isso que nós queremos. Eu não acredito que algum vereador queira o contrário, que não queira o melhor para a sua comunidade. É assim que eu vou fazer política e sempre fiz política. É assim quem me deu a meu cargo aqui hoje como vereador foi a bandeira da saúde, aonde eu venho trabalhando. Embora trabalho em outras áreas, embora fiscalizo o governo e fiscalizo as coisas erradas que tem no governo. Porque tu ser vereador, tu é vereador de toda a comunidade. Tu não é só daqueles votos que eu tive na eleição. Eu sou vereador de São José do Norte, lá do fim do Capão da Areia, a quinta secção da Barra. E nós
tenho a certeza que cada vereador vem fazendo o seu trabalho, pouquinho, um mais que os outros, mas vem fazendo em prol da nossa comunidade. É isso que nós queremos. É um governo que pensa para todos. Aqui onde falei, um desabafo, falo. Quando sou agredido, vou falar sempre e vou dar a resposta, porque é a minha maneira de ser. Um cidadão que se acomoda e não dá a resposta porque ele está concordando o que aquela pessoa vem falando em verdade da sua vida. E isso eu não deixo passar. Mas, primeiramente, quero dizer à comunidade de São José do Norte, aos moradores da Presidente Vargas, que nós entremos com requerimento, nós, que eu digo, assinou 3 vereadores, mas é da Câmara o trabalho, o vereador Irandia, a vereadora Vanessa e o vereador Nedim, que nós pedimos recalçamento da rua Presidente Vargas, porque sabemos que está intransitável. E o vereador Link teve hoje numa reunião e o secretário de Planejamento nos disse: nós iremos recuperar essa rua Presidente Vargas, porque ele vê, ele viu, ele passa por ali, ele sabe. Então mostra a boa vontade do governo de resolver as coisas. Mostra que nós iremos resolver muitas situações de São José do Norte. E dizer ao vereador Irandi que nós, esses 5 milhões não é emenda parlamentar, é trabalho desta casa que o senhor aprovou e nós todos, vereador, aprovemos. E o senhor pode ficar tranquilo, vereador, que eu vejo a boa vontade do senhor, vejo que o senhor quer trazer para a sua comunidade ruas calçadas, esgoto e infraestrutura, que é o mínimo que nós podemos dar para a nossa comunidade. E o senhor será, o senhor, eu irei ver o senhor falar nessa tribuna a alegria de nós ter várias ruas calçadas e trazer o bom desenvolvimento para a nossa terra. Porque, apesar de tudo, como o senhor diz, nós temos 9. E se 9 estiver unido, nós temos muito mais força. Podemos ter as nossas divergências, mas nós temos que ver, acima de qualquer coisa, o desenvolvimento do nosso município para trazer emprego para essa juventude que está vindo por aí, que nós podemos deixar o nosso nome marcado. E o seu neto e a sua neta, a minha neta, as minhas 2 netas, a filha do Lincoln, a filha do vereador Ronei, o filho do vereador Luiz, dizer: o meu pai fez parte da história de São José do Norte. Isso é a maior herança que nós podemos deixar, a nossa bom trabalho e a nossa imagem para essa juventude que vem aí. Independente de divergências políticas, que isso aí vai sempre ter, mas não podemos entrar no campo de desrespeito com o nosso colega. Podemos discutir aqui dentro, mas o que nós discutimos aqui dentro é para o bem do município, fica aqui dentro, que não temos mágoa de ninguém. Quando nós tiver alguma discussão mais carolosa, nós temos que ser homem e, se errar, procurar o colega e dizer: desculpa, porque eu errei. E vim aqui nesse microfone e falar como eu errei com o vereador Irandi e tive a hombridade de vir aqui e me retratar, porque é isto que dá dignidade a um homem. E nós, políticos, somos muito visados pela comunidade, porque é difícil tu ter um elogio. É difícil. Só sabem dizer: os vereadores não fazem nada, ganho demais. E não é verdade, é inverdade. Nós ganhamos muito pouco porque nós fizemos e que nós se expomos aqui. Nós e a família. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja. E que nós podemos, amanhã, dia 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil, nós podemos comemorar junto com as crianças, com os professores. E quero dizer aqui a minha indignação com o Supremo Tribunal Federal por ter barrado o piso salarial dos enfermeiros, que é de grande importância para este país. Eles que ficam ali pegando o primeiro tranco quando nós temos atendido no hospital, arriscando a sua vida. Eu digo que os enfermeiros técnico de enfermagem são os campeões. São as pessoas que nos ajudaram na pandemia, botando as suas vidas em risco pelas nossas. Então, eu digo, é uma vergonha que fizeram com essa classe. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Em explicação, pessoal, vereador Ronei Silva.
Obrigado, presidente Nedinho. Boa noite, caros colegas, assistência, pessoal que nos escuta pela Rio Grandina e pela live também. Bom, primeiramente quero começar falando sobre o piso dos agentes, que a gente participou da reunião lá e chegamos num consenso, não foi o que a categoria esperava, mas a gente levou uma proposta digna e uma proposta que cabia dentro do bolso do executivo. E a gente espera que a categoria, após avaliar, traga uma resposta positiva para a gente começar a fazer o pagamento desse piso dos agentes de saúde de endemias. Também quero falar que as inscrições do NEJ ainda continuam abertas, é um trabalho deste vereador, junto com o vereador Lincoln, em parceria com o Jorge Manzoni e com a Letelli. Dizer que a gente está muito feliz pela procura e que esperamos que aumente cada vez mais, né? Porque é a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Então, quem tiver alguma dificuldade, pode procurar qualquer um dos vereadores. Tem um material na porta da Câmara de Vereadores ali sendo distribuído com a listagem de documentos, mas também estamos sempre pelo WhatsApp à disposição de toda a comunidade. Também preciso falar que amanhã tem 200 anos de independência do Brasil. É uma data muito importante. Esperamos que o pessoal vá assistir, os alunos, né, que vão marchar, porque esse evento, além de ser um evento cultural, ele reforça aí, né, a força da nossa pátria, tem 200 anos de independência, e espero que seja um evento grandioso e que ocorra tudo normal, embora, né, já tenha dito que vai ter atos políticos, isso aí na democracia é normal, esperamos que não intervenha e não tire o brilho do verdadeiro intuito, que é levar as crianças a ser patriota e respeitar a nação, né? Então, convidamos todo mundo e dizemos que vai ter, os ônibus vão sair da Barra para o Norte às 9, às 1 e às 7 da noite, e do Norte para a Barra às 8, ao meio-dia e às 6. Então, a gente espera vocês amanhã de tarde, aqui na Rua Direita. Também vou falar hoje sobre a balança que não tem, né, diga-se de passagem, que já teve, que hoje é utilizada da Florestal Pinos. Eu procurei, depois de ter sido cobrado, né, pela comunidade, eu fui falar com o Paulo Nosari, que é o responsável, né, pela Florestal Pinos, e ele disse que realmente ele não tem interesse mais em pesar as cargas, porque dá muito prejuízo para a balança dele, que é uma balança pequena e tem que estar sempre sendo conferida. Então, no meu entendimento, o executivo é que tem que dar jeito. As ruas ficam cada vez mais buracadas, as residências estão sofrendo com o peso, com o excesso de peso. Isso não pode continuar. Além do mais, né, a gente está deixando de também conferir a verdade dos pesos que está passando peso a mais é prejuízo, né, porque a gente não consegue cobrar a realidade do imposto. Então, a gente vai estar travando uma luta nesse sentido da balança. Vou marcar uma reunião aí com o executivo o mais breve possível para ver o que a gente pode fazer. Também preciso falar, né, sobre a estrada da praia. Eu estive lá vendo, né, estava já bastante avançada. E a gente espera realmente que até o final do ano seja entregue essa importante obra que se passaram vários governos e ninguém conseguiu tirar, né? E através do pavimento RS a gente conseguiu, né, incluir o município. Trabalho árduo da prefeita Fabiane Zogbi, sempre atenta, e conseguiu o cadastro. E a gente está sendo contemplado hoje através de um projeto do pavimento RS, que o Sul Grande do Norte vai ser contemplado, né? A gente também teria uma segunda via, que era os 5 milhões que foi feito o empréstimo aqui, que nos chamaram de louco. Mas, como o vereador Irandi disse, pergunta para quem está na areia e no barro quando chove o que é prioridade. Existem muitas prioridades, exatamente, existem muitas demandas, mas a gente vai estar sempre buscando aqui o que melhor se pode fazer. E, no meu entendimento, vai vir em boa hora esse dinheiro da pavimentação para bairro Canastreiro, bairro Veneza, bairro Cidade Baixa, a estrada do lado do ginásio, a Dom Pedro. Vamos fazer um anel viário para tentar tirar o fluxo maior do centro da cidade. Então, é muito importante. A gente espera que esse dinheiro comece a ser utilizado o mais breve possível aí após as eleições. Também queria falar sobre as eleições que vai ter agora, né? A polarização, no meu entendimento, nunca é boa. Pessoal, preste atenção, olhe o que cada um está ofertando, né? Não adianta tu querer brigar com o outro, tu fazer uma coisa contra o cara porque é teu adversário. Olha as propostas, não é xingando o outro que tu vai achar o melhor para a comunidade e para ti. Olha as propostas que todo mundo não tem que estar denegrindo ninguém. Então, é só um toque, porque eu acho que a polarização ela não é boa em nenhum momento. Os extremos nunca são a solução, no meu entendimento. Bom, quero também mandar um abraço hoje, né, para o meu compadre, o Elcio Zurico, está de aniversário. Ele está passando por um tratamento de saúde, mas é mais um ano que ele completa e a nossa família fica muito feliz por isso. Não poderia deixar passar em branco. Te mandar um forte abraço. Eu sei que tu escuta sempre a Câmara de Vereadores e é uma honra para mim eu participar da tua família, né, na realidade. Então, um abraço, Elcio. Fica com Deus aí. Bom, hoje, nessa noite, era isso aí. O presidente Nedinho, quero agradecer o espaço, mandar um abraço para todo mundo e convidar mais uma vez para amanhã prestigiar o desfile, dia 7 de setembro, na Rua Direita. Muito obrigado, fique com Deus.
Quero agradecer a todos os vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e também parabenizar pela data de hoje. Eu acho que a filha do nosso vereador está de aniversário, vereador Irandi. Então, os parabéns, que Deus proteja essa menina e desde muita saúde, que eu sei que o senhor é muito feliz com as suas duas filhas e que Deus nos proteja. Quero convocar todos os senhores vereadores para dia 12 de setembro, no mesmo horário regimental, a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores. E que nós temos um bom descanso e um bom feriado no dia de amanhã. Um abraço a todos e que Deus nos proteja.